seca no Nordeste preocupa senadores.
E Walter Pinheiro alerta que já falta água para consumo humano em alguns locais.
A Circurgac sugere mudança no conceito de meio rural para beneficiar pequenos municípios dependentes do agronegócio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo federal deve anunciar amanhã medidas emergenciais que podem aliviar o sofrimento dos nordestinos por causa da seca, uma das piores dos últimos anos, segundo a avaliação do senador Walter Pinheiro.
Ele é um dos senadores que deve acompanhar de perto o anúncio do governo federal, como nos informa a repórter Érica Christian.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, destacou que a situação está tão crítica que há famílias abandonando suas terras por falta de água para consumo humano. Ele espera que o governo federal priorize também a distribuição de milho nos municípios afetados, a fim de garantir a alimentação dos rebanhos.
Nós estamos pressionando já há muito tempo o Ministério da Agricultura, a Conab, para que ela possa retirar milho de diversas regiões do estado e levar para o Nordeste para o alimento animal. Aqui também a gente tem a liberação de recursos, ampliação do Bolsa Estiagem, liberação de mais recursos do Garantia Safra, mais recursos para a gente extrair água do subsolo e para utilizar toda a estrutura possível para fazer o transporte de água em estados como a Bahia, por exemplo.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador José Pimentel, destacou que no mesmo dia em que a presidente Dilma Rousseff deverá fazer anúncios para ajudar os estados que sofrem com a seca no Nordeste, o plenário do Senado poderá votar uma medida provisória que também vai ajudar a região.
E agora está na ordem do dia do Senado Federal uma medida provisória que tem como objetivo autorizar a compra de 550 mil toneladas de milho para o abastecimento e alimentação dos animais da região Nordeste e também um conjunto de ações que prorroga o programa Garantia Safra, o Bolsa de Manutenção das Famílias no Semiárido.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, reclamou que as micro e pequenas empresas estão perdendo os benefícios do Simples, o sistema simplificado de impostos, por causa da chamada substituição tributária.
A substituição tributária é um mecanismo por meio do qual apenas uma empresa, o primeiro distribuidor ou o vendedor, paga o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que nesse caso é calculado sobre o valor presumido da venda do produto ao final da cadeia.
Segundo Armando Monteiro, essa obrigação vem recaindo sobre as micro e pequenas empresas. Com isso, elas estão pagando mais impostos do que pagariam por meio do Simples, porque a alíquota do ICMS é muito maior. Essa situação tem que ser corrigida, alertou o senador.
Não se trata de defender a eliminação completa do mecanismo da substituição tributária, mas é preciso disciplinar o seu uso. Entre 2008 e 2011, o valor do recolhimento da substituição tributária das pequenas empresas alcançou 4 bilhões, um crescimento de 75%. Soluções viáveis existem.
Já a senadora Ângela Portela, do PT, reclamou que, do jeito que está, a medida provisória que unifica o ICMS em todo o país em 4% prejudica os estados de Roraima, Rondônia, Acre e Amapá.
Ela explicou que a unificação em si é boa para o estado dela, Roraima, porque a maior parte dos produtos consumidos pelos roraimenses é proveniente de outros estados.
Só que a medida provisória não mexe na Zona Franca de Manaus, que continuará com a alíquota de ICMS de 12%. Isso é bom para o Amazonas, mas não para os estados vizinhos, advertiu Ângela Portela.
Dessa maneira, senhores senadores, se aprovada a medida provisória 599, nos moldes propostos pelo governo federal, um produto que fosse vendido na Zona Franca de Manaus para Roraima, por exemplo, teria alíquota total de 17% para o consumidor. Mas desse percentual, 12% ficariam com o estado de origem, no caso Amazonas, e 5% ficariam no estado de consumo, no caso Roraima, que ficaria com a menor parcela do ICMS.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, reclamou que o projeto das novas regras do Fundo de Participação dos Estados prejudica a região norte, especialmente os ex-territórios.
Capiberibe contou que de 70% a 80% das receitas dos ex-territórios são provenientes do FPE, Por isso, as perdas decorrentes do projeto são inaceitáveis.
Segundo João Capiberibe, o Amapá, por exemplo, ficaria apenas com cerca de 70% do que recebe hoje do FPE, se o projeto for aprovado sem mudanças. Ele espera que os senadores corrijam essa situação.
O Amapá, que já sofre com a queda do FPE decorrente da política de desonerações da União, não pode mais suportar perdas da magnitude proposto pelo substitutivo do senador Pinheiro. Clamamos aos meus pares das demais regiões do país, em especial o relator Walter Pinheiro, para que acate a emenda sugerida pelos técnicos e pela secretária da Receita do Amapá, que minimiza as perdas dos estados mais jovens da federação.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, citou estudo que muda o atual conceito de meio rural. Pela metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas 16% da população vive no campo.
Mas pela metodologia proposta pela pesquisadora Tânia Bacelar, da Universidade Federal de Pernambuco, devem se considerar rurais os municípios com menos de 50 mil habitantes, cuja economia dependa do agronegócio.
Segundo Assir Gurgax, esse requisito abrange 40% dos brasileiros que poderiam receber incentivos específicos para o meio rural.
A família do agricultor precisa de boas escolas, postos de saúde perto de sua casa, ter acesso à internet e ter as suas estradas pavimentadas para viver com conforto e segurança. Só assim vamos superar a imagem preconceituosa de quem ainda temos do agricultor como um homem do interior, de vida sofrida, inchada na mão, retirante para a cidade grande e sem perspectiva de uma vida boa no meio rural.
O senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR, reclamou que os congestionamentos das rodovias que dão acesso ao Porto de Santos, em São Paulo, estão prejudicando especialmente as cidades de Cubatão, Guarujá e Bertioga.
Ele disse que a rodovia Cônego Domênico, por exemplo, tem um engarrafamento médio de 20 quilômetros por causa dos caminhões que levam grãos para o porto.
O problema é que essa estrada também é a principal via de acesso a Guarujá e Bertioga. E essas cidades temem que os congestionamentos afastem os turistas da região.
Segundo Antônio Carlos Rodrigues, esta semana teve início uma força-tarefa para encontrar uma saída para esse problema.
Espero que esta força-tarefa seja capaz de encontrar uma saída, embora provisória, para este grave problema que atinge a Baixada Santista. Não é apenas a Baixada Santista que enfrenta os problemas para o escoamento da super safra de soja e milho. Confio ainda na sensibilidade do nosso governo Dilma para minimizar os efeitos dessa situação.
O senador Benedito de Lira, do PP, disse que as belezas naturais de Alagoas podem atrair os turistas e as pessoas que vão trabalhar durante a Copa do Mundo de 2014.
Benedito de Lira destacou ainda o potencial turístico do estado, especialmente de Maceió, a capital, onde, no ano passado, 819 mil passageiros chegaram de avião.
O senador lembrou que o turismo está entre as três mais importantes atividades econômicas de Alagoas. Entre 2007 e 2012, por exemplo, foram construídos 19 novos hotéis no estado, com a geração de 2.700 empregos.
Para o governo do estado, esforços estão sendo feitos para que a renda do turismo este ano chegue a 10% do PIB. Para isso, as autoridades governamentais, as companhias aéreas, as agências e as empresas de turismo estão fazendo o trabalho conjunto para aumentar o número de voos nacionais e internacionais. Os cruzeiros marítimos, treinar pessoal e melhorar a infraestrutura que serve diretamente ao turista.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, chamou a atenção para a escalada da violência no Brasil, ao citar dados que revelam que duas capitais brasileiras estão entre as 10 cidades mais violentas do mundo. Maceió está em sexto lugar e João Pessoa em décimo.
O senador disse que de sexta-feira até hoje foram registrados 26 assassinatos na capital da Paraíba, 25 tentativas de homicídio e ninguém foi preso.
Segundo Vital do Rego, falta uma política de segurança pública no país.
O Brasil precisa efetivamente acordar para esta escalada brutal de violência incontrolável que toma conta das nossas cidades. A demora na tramitação de processos gera na população uma sensação de impunidade, pois ela acaba concluindo que a atividade de segurança pública não consegue evitar o crime e não consegue garantir a punição àqueles que cometem atos tão odiosos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.